Os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui na capital americana, Washington. João Santa Rita ao microfone. Na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, nesta quinta-feira, 2 de agosto. Lá fora, hoje, 29 graus centígrados, alguma chuva, umidade. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com as notícias internacionais a esta hora. Zimbábue aguarda resultados das presidenciais, ruas de Harare desertas após confrontos de ontem que resultaram em 6 mortos. Estados Unidos vão reduzir presença militar em África. À nossa frente, como já disse, temos 90 minutos de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Novo comandante da polícia defende-se de acusações de caso de burla em tribunal.
A justiça existe, a procuradoria existe, os tribunais existem, e isto não é tratado desse assunto. Eu sou uma pessoa de linha, tenho educação, tenho formação, respeito à lei.
12 anos após a assinatura do memorando de entendimento em Cabinda, o que é que mudou? Ativistas respondem a esta pergunta.
O memorando não trouxe, de facto, as mudanças que todo mundo esperava. Continuamos a ser perseguidos, continuamos a ser detidos, presos.
Vamos falar também de uma aparente burla num programa agrícola. Vamos ouvir também sobre saúde. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Ativistas de direitos humanos condenaram as ações do exército do Zimbábue que levaram ontem à morte de 6 pessoas durante manifestações contra os resultados das eleições. Justina Mukoko, do Projeto de Paz do Zimbábue, acusou soldados de dispararem indiscriminadamente sobre manifestantes numa altura em que a polícia já tinha a situação sob controle. A Comissão Eleitoral do Zimbábue apelou à calma no país, ao mesmo tempo que o exército e a polícia patrulhavam hoje as ruas de Harare, capital. Muitas lojas e escritórios permaneciam encerrados e as ruas estavam praticamente desertas. Soldados estão colocados à frente à sede do partido ZANU-PF, que, segundo os resultados oficiais das eleições, obteve uma maioria esmagadora no Parlamento, onde ganhou mais de 2/3 dos lugares. Aguarda-se ainda pelo resultado das eleições presidenciais. O comissário da Comissão Eleitoral, Kubani Moyo, recusou-se a dar um dia específico para a publicação dos resultados finais, mas disse que progressos significativos estão a ser dados. O presidente Emmerson Mnangagwa disse que quer uma investigação independente aos confrontos de ontem, acrescentando que quer resolver quaisquer diferendos pacificamente. Os Estados Unidos vão retirar centenas de soldados estacionados em África e reduzir o número de operações especiais em que as Forças Armadas estão envolvidas no continente, anunciou o general Thomas Waldhauser, que dirige o comando africano AFRICOM. Numa entrevista ao jornal New York Times, o general disse que o seu plano é o de simplificar a capacidade das forças americanas combaterem ameaças em redor do mundo e não significa uma retirada da África. Entidades do Departamento de Defesa disseram que a maioria das reduções em tropas e missões vai ocorrer na África Central e Ocidental, onde membros de operações especiais têm estado envolvidos no treino de forças militares dos países dessas regiões, queríamos dizer. O comandante do AFRICOM confirmou que centenas de soldados de operações especiais vão ser retirados, bem como tropas de apoio. Os Estados Unidos têm também uma presença militar grande no Corno de África, com uma base no Djibouti, onde estão estacionadas tropas especiais. O presidente Donald Trump disse hoje esperar encontrar-se em breve com o seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un, a quem agradeceu por devolver aos Estados Unidos os supostos restos mortais de soldados norte-americanos mortos na Guerra da Coreia. Trump elogiou a cerimónia em Havaí hoje, no qual o vice-presidente Mike Pence recebeu os restos mortais dos soldados. A Casa Branca afirmou que o presidente Donald Trump recebeu ontem uma carta de Kim Jong-un a garantir o seu empenho em assumir o compromisso nas declarações assinadas pelos dois presidentes. O exército de Israel lançou um ataque aéreo contra partes das colinas de Golã, controladas pela Síria, na noite desta quarta-feira, revelou a imprensa israelita sem citar fontes, de qual terão resultado 7 mortos. Mais tarde, as Forças Armadas confirmaram o ataque, que, segundo disseram, visou diversos operadores de terrorismo armados no sul das colinas Golã, na Síria.
Thank you.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A recente nomeação do comissário-chefe Paulo Gaspar de Almeida para o cargo de comandante-geral da Polícia Nacional levantou alguma celeuma por estar a decorrer no Tribunal Supremo uma ação de alegada burla na posse de um terreno que envolve o oficial. O agora comandante-geral, comissário-chefe, Paulo de Almeida, disse que já venceu o mesmo processo. Em primeira instância, ele acusa a outra parte de ser invasor do seu espaço, conseguido em 1998, que lhe foi concedido, segundo disse, pelo Gabinete de Desenvolvimento Agrícola do Kikuchi. Koke Mukuta.
O comandante-geral, comissário-chefe, Paulo Gaspar de Almeida, reconheceu estar a decorrer contra ele um recurso junto do Tribunal Supremo de Angola contra um caso que ele ganhou em primeira instância. Nomeado há 2 dias pelo presidente João Lourenço para o cargo, Almeida diz aguardar o desfecho do caso com serenidade.
Uma sentença passada em julgado, ao meu favor, portanto, no Tribunal Civil, a Justiça existe, a Procuradoria existe, os tribunais existem e estão a tratar desse assunto. Eu penso que não é uma questão preocupante. São pessoas oportunistas que querem, de facto, com conivência de alguns funcionários da Procuradoria-Geral.
O comandante-geral diz ser uma pessoa de bem e que respeita os direitos dos outros. No entanto, ele acusa o queixoso de fazer parte de uma quadrilha de burladores.
Eu sou uma pessoa de linha, tenho educação, tenho formação, respeito a lei, respeito o próximo e respeito a dignidade humana. Eu e o meu irmão foi-nos atribuído um direito de concessão de uma parcela em 1998 pela GADAC Kikush. Os documentos existem. Depois de termos essa parcela, houve um cortejo de invasores, uns dos quais até levou-me a tribunal.
Paulo Gaspar de Almeida, que falava à imprensa no final da tomada de posse, cuja nomeação tem vindo a ser contestada no meio de muitos oficiais superiores da corporação, tomou posse na manhã desta quinta-feira, em substituição do comissário Alfredo Eduardo Manuel Mingas Panda, exonerado a seu pedido por estar envolvido num acidente em Luanda que resultou em 2 mortes. Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. Passaram 12 anos no início do mês desde que foi assinado o memorando de entendimento em Cabinda. Era um documento suposto de abrir as portas à paz e discussão do futuro do enclave. Se os seus mentores dizem ter sido um sucesso, ativistas no terreno em Cabinda dizem que nada mudou. E os cabindas, dizem eles, continuam a ser alvo de perseguições. Venâncio Rodrigues.
O memorando de entendimento para a paz e reconciliação na província de Cabinda foi formalmente rubricado a 1 de agosto de 2006 na cidade de Moçambique, entre o governo e o Fórum Cabindês para o Diálogo. O documento é resultado de conversações bilaterais que resultou na assinatura de um acordo de cessar-fogo para Cabinda entre as chefias militares do governo e do Fórum Cabindês na localidade de Chicamba, município de Massabi. O presidente do Fórum Cabindês para o Diálogo, António Bento Bembe, esteve na província de Cabinda, onde afirmou que o fim do conflito político-militar na região constituiu um passo de grande valor histórico e de reencontro nacional que marcou a abertura de um processo político com nova perspectiva de diálogo. A visão de Bento Bembe não é, entretanto, partilhada pelos ativistas Alexandre Kwanga e Clemente Quilo, que afirmam que, passados 12 anos, a província continua a ser palco de perseguições de ativistas e que nem mesmo com o novo governo a tensão política e militar foi alterada. O membro da Associação Local dos Direitos Humanos, Clemente Quilo, considera que o governo foi o maior violador do memorando de entendimento e sugere a rediscussão do acordo com novas figuras representativas de Cabinda.
Que de facto viessem ativar as forças e vozes vivas e credíveis cá em Cabinda para se discutir o assunto, porque O memorando não trouxe, de facto, as mudanças que todo mundo esperava. Parece simplesmente mudanças na vida do Bento individualmente, não na vida dos Cabindas, não. Esse Bento está em Luanda, agora é deputado dentro lá. Como é que é? Ele não tem legitimidade de discutir problemas de Cabinda, porque ele é deputado dentro lá.
Continuamos a ser perseguidos, continuamos a ser detidos, presos, por causa de manifestar alguns direitos que a própria Constituição nos confere.
Por seu turno, o também ativista Alexandre Kwanga disse que, contrariamente ao que afirmou o general Bento Bende, no enclave de Cabinda persiste o clima de guerra, de perseguições e prisões de todos que não se identificam com o partido no poder.
Aqui em Cabinda, mesmo no decurso do dia, vê-se manobras militares, tropas de cima para baixo. Os conflitos existem, não existe nenhuma mudança da forma como Bento Bende está a querer dizer. A efetivação do memorando de entendimento é um fracasso total e esse é um dos maiores erros que os Cabindas já cometeram. Nós, os Cabindas, temos aspirações, temos projetos, e temos esse direito de autodeterminar-nos. O Cabinda, quando levanta-se para defender uma determinada causa, tem conotações como independentista, flex, e você decide. Se tiver sorte, se tiver sorte, é torturado, se não tiver sorte, você desaparece do mapa.
Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E agora vamos falar de um projeto que visava levar jovens saídos das universidades e das faculdades agrícolas a envolverem-se na agricultura. Iriam receber empréstimos no valor de mais de US$ 1 milhão. Agora dizem que nunca receberam o dinheiro e que estão a ser forçados a pagá-lo. O Fernando Caetano tem os pormenores.
O projeto Terras do Futuro foi lançado em 2009 e era uma promessa para a produção de cereais em Angola. Para tal, 50 engenheiros recém-saídos das universidades foram recrutados no país e com eles maquinaria de ponta para o desmatamento. Somas avultadas de dinheiro foram investidos pelo BDA, mas que nunca foram parar às mãos dos fazendeiros, que hoje são obrigados a pagar o que não receberam. O projeto tem reservado para o efeito 250 hectares, ao que os fazendeiros não têm nem as terras, nem nunca tiveram acesso ao tão propalado dinheiro, segundo Márcio Falcão e seu colega, formados em agronomia pelo Instituto Superior Politécnico do Kwanza Sul.
A dívida está no meu nome, no banco. Eu tenho que pagar os dinheiros. Não consigo um espaço, nunca trabalhei e estou aqui a lutar para ver se me deem o meu espaço. Vamos aqui a tentar buscar soluções, ajuda a quem possa nos ouvir, né?
Outra vítima da situação é o engenheiro Samuel, que teme pelos juros de mora e que já rondam os US$ 75 mil cobrados pelo banco. Samuel pede a quem de direito para a resolução do problema.
Nós não tivemos acesso a esse dinheiro. Apenas o dinheiro que vimos foram os 200 mil kwanzas que fomos recebendo até o ano passado, em maio.
Por terem abandonado as fazendas por motivos descritos, as consequências começaram a ser sentidas com casas vandalizadas, muito capim e maquinaria abandonada. Quem acompanhou todo o processo é o presidente do Conselho de Administração do Projeto Terras do Futuro, Manuel João, que recusou-se a prestar qualquer declaração, recusa esta que também foi adotada pelos técnicos do Banco de Desenvolvimento de Angola, que visitaram o projeto, sendo que, antes, aplicaram inquérito aos fazendeiros sobre o andamento das suas atividades. Os jovens fazendeiros foram agraciados a quando da sua inserção no projeto, com viaturas do tipo Toyota Hilux, de 2,5 toneladas, para supostamente ajudar na resolução de vários problemas com o campo, mas, por incapacidade, de fazendeiros passaram a candongueiros, utilizando os meios para venda de peixe e serviço de táxi, respectivamente. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Vamos para o Lubango, onde o nosso correspondente Teodoro Albano diz-nos que cada dia que passa parece estar a piorar a prestação de serviços naquele que é o maior hospital da região sul do país, o Hospital Agostinho Neto, vulgarmente conhecido por Hospital Central do Lubango. Em 2006 foram gastos US$ 1 milhões para o que se disse ser a reabilitação do edifício, mas isso parece não ter tido grande efeito, pois houve recentemente novos apelos para novos investimentos no edifício. E agora há outros problemas. Teodoro.
O hospital tem neste momento seus laboratórios sem condições para realizar exames clínicos. O diretor-geral do hospital, Paulo Caçanga, lamenta o quadro em que a instituição chegou, mas responsabiliza a inoperância dos laboratórios a uma empresa.
Essa empresa não está a cumprir com o seu papel. Nós estamos a aceitar esforço para que esta empresa mande os técnicos para vir reparar esses equipamentos que se encontram avariados. Neste momento não temos outro caminho.
O estado deplorável do Hospital Central do Lupango já havia sido criticado por uma delegação parlamentar de deputados da UNITA, que na voz do seu vice-presidente, Raul Danda, defendeu celeridade na atribuição de orçamento. O Hospital Central, Dr. António Cristo Neto, pela sua dimensão estrutural, podia atender pacientes idos das vizinhas províncias do Namibe e Cunene. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
E agora vamos para Malanje continuar a falar de saúde, desta vez da malária, a doença que mais mata em Angola. Malanje é uma das províncias com mais casos. Do início do ano até agora já morreram mais de 200 pessoas. O Isaías Soares tem declarações sobre a questão.
A estatística foi apresentada quarta-feira pelo Supervisor Provincial do Programa de Controlo da Malária, Luiz Armando Joaquim Dembue.
A província registrou 142.234 casos de malária, dos quais 194 deram em óbito. Já no primeiro semestre do ano anterior, tivemos 180.063 casos de malária, e resultaram em 219 óbitos, com uma redução para esse trimestre de cerca de 37.829 casos.
Apesar de os números serem preocupantes, Dembue garantiu haver uma redução de 25 óbitos relativamente ao igual período do ano anterior, com o reforço do programa de sensibilização da população para a melhoria do saneamento básico e de distribuição de mosquiteiros impregnados com inseticidas com financiamento de parceiros.
O número de mortes tem estado a diminuir bastante, porque em relação ao mesmo período de 2017, de janeiro a junho de 2017 e janeiro a julho de 2018, temos uma redução de cerca de 25 óbitos.
A patologia é a principal causa da morbimortalidade no país. E ao nível de Malanje, o programa de pulverização intra e extra domiciliar está quase inoperante, com escassez de produtos para as máquinas distribuídas pelo Ministério da Saúde.
São feitos com a inseticida, a ciprometrina. Esses produtos exatamente de criadores estão meio difícil. Na altura, quando tínhamos o parceiro da luta antilarval, ou seja, acompanhar com tínhamos muito produto, mas agora praticamente o mercado está difícil com esse produto.
Supervisor Provincial do Programa de Controlo da Malária em Malanje, Luiz Dembue. Milhares de pacientes procuram instituições de saúde privadas por inexistência de antimaláricos nas unidades hospitalares públicas. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E os ouvintes mais atentos terão notado que eu fiz um engano ao apresentar esta peça do Isaías. Eu disse que já morreram mais de 200 pessoas este ano de malária em Malanje. Não são mais de 200, são mais de 190. E agora vamos falar do grupo de 264 antigos trabalhadores do Terminal Aéreo da Carga Militar, afetos ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, que foram despedidos em 1992 e que aguardam desde essa data por indemnização. Na altura do despacho, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas disse que os então 264 trabalhadores deveriam ser encaminhados e recolocados em diferentes unidades militares. O grupo, agora reduzido a cerca de 250 trabalhadores, mas 27 anos depois insistem que a justiça lhes seja feita. Manuel José.
O grupo já constituiu durante este período 4 advogados, já contactaram o Ministério da Defesa, o chefe do Estado-Maior da SFA, várias comissões da Assembleia Nacional, o Presidente da República na era de José Eduardo dos Santos. Em fevereiro deste ano escreveram para o atual Presidente João Lourenço, escreveram também para a Provedoria de Justiça e nunca obtiveram resposta satisfatória sobre a sua reclamação. Agora, os ex-trabalhadores do Terminal Aéreo Militar voltam a constituir um novo advogado e a primeira medida, dirigir uma exposição ao Ministro da Defesa Nacional com conhecimento ao Presidente da República, João Lourenço, e esperar que desta vez tenham melhor sorte por parte do chefe do Estado angolano. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM na Guiné-Bissau. Estamos também na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E no WhatsApp, para nos enviar uma mensagem, um vídeo, uma foto, uma sugestão, uma crítica, pode fazê-lo pelo número 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Smith Chicote. Ele é secretário provincial para a comunicação e marketing e diretor provincial do gabinete jurídico da Casa CE na província da Huila. A situação política na República Democrática do Congo continua a ser causa de grande apreensão para muitos países vizinhos, se não toda a região austral. Tem havido crescentes pressões, não só desses países, como também da comunidade internacional, para o presidente Kabila aceitar finalmente a realização de eleições no final do ano e abandonar o poder. Pois hoje, o presidente Kabila esteve em Luanda, onde falou com o presidente João Lourenço. No final do encontro, pouco foi divulgado sobre o que foi acordado e discutido. Venâncio Rodrigues. O presidente disse ter recebido garantias do seu homólogo do Congo, Joseph Kabila, de que o processo de organização das eleições no país vizinho decorre de forma normal possível. Vamos a ver o que diz agora o Venâncio Rodrigues.
Lourenço falava no final de um encontro com o chefe de Estado da RDC, que se encontra em Luanda, para uma visita oficial de 24 horas à Angola.
Constatamos que o processo de organização das eleições está a decorrer de forma pacífica, com todos os passos a serem dados da forma mais normal possível, e só podemos nos congratular com esta boa nova que o presidente Kabila nos traz.
No seu turno, o presidente Joseph Kabila evitou falar da preparação das eleições no seu país, tendo destacado que vai aproveitar a abertura manifestada por Angola para assegurar o escoamento das mercadorias do seu país através do caminho de ferro de Benguela.
Ele pode Lobito, ele chama de ferro.
De facto, poderia nos ajudar para que pudéssemos aproveitar das potencialidades que existem, que nos oferece esse caminho de ferro até o porto de Lobito.
Os dois chefes de Estado reafirmaram a necessidade de ampliar o nível de cooperação bilateral atuais para as outras áreas, como as de comércio e infraestruturas e ainda de segurança ao longo da fronteira comum. Estavam agendadas conversações em paralelo entre as delegações ministeriais dos dois países, com a possibilidade de terem sido abordados temas como os refugiados congoleses em Angola. A situação político-militar da RDC tem sido uma preocupação de Angola, que, através da comunidade internacional da região dos Grandes Lagos, tem desenvolvido esforços diplomáticos para a estabilidade no país vizinho. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na página esportiva, hoje vamos começar por falar de dois futebolistas africanos, um marroquino meio-campista Ayoub Abu e o senegalês Moussa Ouaghé. Têm ambos 19 anos de idade, vão na próxima época estar nos dois grandes de Espanha e da Europa. Abu vai para o Real Madrid, Ouaghé no Barcelona. Mas atenção, foram contratados para estarem nas equipas B, treinarem e jogarem de vez em quando nas equipas A. O senegalês Ouaghé jogou na seleção do Senegal no Campeonato do Mundo, marcou um golo, tornando-se assim o jogador africano mais jovem a marcar no Mundial. Segundo diz a imprensa espanhola, a ideia do Barcelona é ver como é que o jovem evolve para o pôr como suplente do português Nelson Semedo, defesa direito, Semedo é neste momento o suplente de Sérgio Roberto. Este passaria para o meio campo, onde aliás foi onde cresceu nas escolas do Barcelona. Grande especulação que o Barcelona quer o meio campista do Manchester United, Paul Pogba. E o Manchester United quer o defesa central colombiano Mina, que está no banco do Barcelona, mas que teve um excelente Mundial pela Colômbia. Será que vai haver troca com mais algum dinheiro envolvido? A ver, vamos. E falando do Real Madrid, continuam as especulações, também especulações, que Luka Modric, o grande meio-campista croata, quer se ir embora para o Inter de Milão. A Itália a salientar a saída confirmada hoje do argentino Higuaín do Juventus para o Milão. No Juventus, claro está, há agora um homem com as iniciais CR7, Cristiano Ronaldo. Higuaín achou por bem mudar de ares. Continuamos com o futebol. Hoje há muitos, muitos jogos de uma pré-eliminatória da Liga Europa. Temos 45 jogos, 90 equipas. Ontem houve um em que o Genk da Bélgica bateu a equipa do Fola do Luxemburgo por 4-1. Juntando-se aos 5 já dados na primeira mão, Genk vai assim juntar-se aos outros 45 a serem apurados hoje. Ontem houve também 9 jogos de uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Dos clubes conhecidos, temos o Celtic da Escócia, o Ajax da Holanda, o Malmo da Suécia, passaram para a pré-eliminatória seguinte. Na chamada Taça Internacional dos Campeões, aquele torneio que é, na verdade, um torneio para as equipas rodarem jogadores, o Arsenal ontem empatou com o Chelsea a 1 golo, depois ganhou nos penaltis. O Benfica de Portugal perdeu com o Lyon da França 3-2, esteve a perder por 2-0, igualou, mas depois sofreu um golo a 7 minutos do fim. Resultado final, 3-2 para o Lyon. Depois de um dia de confrontos em que morreram 6 pessoas, aguarda-se no Zimbábue o resultado das eleições presidenciais. A situação permanece tensa, conforme disse o nosso correspondente Simeão Ponguana, em conversa com Amâncio Miguel.
A cidade está quase deserta. É uma cidade que geralmente a estas horas está muito movimentada, agitada, o tráfego é muito grande e o comércio está também timidamente a funcionar, porque ontem houve pilhagens e destruição de algumas lojas.
Em relação aos resultados das legislativas, em que situação em que estamos?
Neste momento que estamos a falar, a indicação que temos é que desde ontem, quando houve os confrontos, o anúncio dos resultados parciais preliminares foi interrompido e ainda não foi retomada. Devido à pressão que aconteceu, porque algumas pessoas até dizem que, para além de alegações de fraude que estaria a acontecer, mas também as pessoas estavam preocupadas por falta do anúncio dos resultados, mesmo que sejam preliminares, das eleições presidenciais. Então, havia indicação de que hoje seriam anunciados ou parcialmente os resultados das eleições presidenciais, mas até agora não há nenhum anúncio. Entretanto, há indicação de que a Comissão Eleitoral do Zimbábue terá que cumprir a todo custo a lei, porque dentro de 5 dias, depois do encerramento das urnas, eles devem anunciar os resultados definitivos das eleições.
Em relação ao resto do país e também à posição dos observadores?
Falamos, por exemplo, com o secretário de Estado, Pepe António, de Angola. Ele não quis gravar nenhuma entrevista, disse que estava muito ocupado a preparar algum documento em conjunto com outros observadores de outras missões de observação aqui e que o comunicado seria divulgado tardiamente sobre o que terá acontecido, porque exatamente os confrontos desta quarta-feira aconteceram instantes depois dos pronunciamentos de várias missões de observadores. Neste momento, os observadores, que eu saiba, ainda não disseram nada. Lamenta-se, entretanto, a perda de vidas humanas num processo que parecia estar a ganhar uma grande popularidade positiva a nível internacional.
Era o Simeão Ponguana a falar com o Amâncio Miguel sobre a situação no Zimbábue. E agora vamos ainda ficar com um pouco de música. Negmagwan, por Les Kassav. Do it, 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 do it Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington. Hoje é o dia 2 de agosto e, a partir de agora, o microfone Álvaro Ludger Andrade. Títulos de atualidade: 6 mortos no segundo dia de protestos pós-eleitoral no Zimbábue e ativistas de direitos humanos criticam a atuação do exército. O governo americano vai retirar centenas de soldados de África e reduzir o número de operações no continente. E o presidente Donald Trump agradece ao seu homólogo norte-coreano pelo envio dos restos mortais dos soldados americanos na Guerra da Coreia. Ainda nesta missão, vamos até o Zimbábue saber como está a situação. Em Moçambique, aumenta a tensão devido ao braço de ferro entre o governo e a Renamo em torno da inclusão dos antigos guerrilheiros nas forças de defesa e segurança. O Parlamento da Guiné-Bissau aprova a lei que estipula a quota de 36% para mulheres nos órgãos de decisão. O presidente angolano João Lourenço diz ter recebido garantias do seu homólogo da República Democrática do Congo e que o processo eleitoral decorre normalmente. E, finalmente, jovens líderes africanos falam do programa Mandela Washington Fellowship, que terminou ontem aqui na capital americana. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também na internet, o nosso site é o voaportugues.com e igualmente estamos presentes nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e no Snapchat. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através das redes sociais, particularmente do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. Aqui é o microfone de Álvaro Ludger Andrade, na produção de Doris Dobson. A assistência técnica é de Dan Crafty. E quando são 13 horas e 32 minutos, vamos então às notícias aqui com João Santa Rita.
Ativistas dos direitos humanos condenaram as ações do exército do Zimbábue que levaram ontem à morte de 6 pessoas durante manifestações contra os resultados das eleições. Justina Mukoko, do Projeto de Paz do Zimbábue, acusou soldados de dispararem indiscriminadamente sobre manifestantes numa altura em que a polícia já tinha a situação sob controle. A Comissão Eleitoral do Zimbábue apelou à calma no país, ao mesmo tempo que o exército e a polícia patrulhavam hoje as ruas de Harare, a capital. Muitas lojas e escritórios permaneciam encerrados e as ruas estavam praticamente desertas. Soldados estão colocados em frente à sede do partido ZANU-PF, que, segundo os resultados oficiais, obteve uma maioria esmagadora no Parlamento, onde ganhou mais de 2/3 dos lugares. Aguarda-se ainda pelo resultado das eleições presidenciais.
Os Estados Unidos vão retirar centenas de soldados estacionados em África e reduzir o número de operações especiais em que as Forças Armadas estão envolvidas no continente, anunciou o general Thomas Waldhauser, que dirige o comando africano AFRICOM. Numa entrevista ao New York Times, o general disse que o seu plano é o de simplificar a capacidade das forças americanas para combaterem ameaças em redor do mundo e não significa uma retirada de África. Entidades do Departamento de Defesa disseram que a maioria das reduções em tropas e missões vai ocorrer na África Central e Ocidental, onde membros de operações especiais têm estado envolvidos no treino de forças militares de países africanos. O comandante do AFRICOM confirmou que centenas de soldados de operações especiais vão ser retirados, bem como tropas de apoio, e essa retirada vai começar nos Camarões.
O presidente Donald Trump disse hoje esperar encontrar-se em breve com o seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un, a quem agradeceu por devolver aos Estados Unidos os supostos restos mortais de soldados americanos mortos na Guerra da Coreia. Trump também elogiou a cerimónia no Havaí hoje, no qual o vice-presidente Mike Pence recebeu os restos mortais dos soldados. A Casa Branca informou que o presidente Donald Trump recebeu ontem uma carta de Kim Jong-un a garantir o seu empenho em assumir os compromissos na declaração assinada pelos dois presidentes na Cimeira de Singapura, a 12 de junho.
O exército de Israel lançou um ataque aéreo contra a parte de colinas de Golã controladas pela Síria na noite de ontem, revelou a imprensa israelita sem citar fontes hoje, e o ataque do qual terá resultado em 7 mortos. Mais tarde, as Forças Armadas confirmaram o ataque que avisou diversos operadores de terrorismo armados no sul das colinas de Golã Sírias. O comunicado, no entanto, não mencionou qualquer vítima. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, organização que monitora a guerra na região, disse que confrontos entre o exército sírio e militantes do grupo extremista Estado Islâmico continuam na área. O governo sírio não confirmou o ataque.
O Papa Francisco alterou formalmente o Catecismo da Igreja Católica sobre a pena de morte, considerando-a inadmissível em qualquer circunstância. Durante séculos, a Igreja Católica permitiu o recurso à pena capital, após um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, embora a posição do Vaticano tenha começado a mudar com o Papa João Paulo II, falecido em 2005. O Papa Francisco opôs-se totalmente à pena de morte. Em outubro passado, num discurso que assinalou os 25 anos da promulgação do atual catecismo, o Papa Francisco tinha apelado à revisão do texto.
Quando são 13 horas e 35 minutos, vamos agora até Maputo, de onde temos na ponta da linha o Ramos Miguel. Ele fala sobre um braço de ferro entre o governo e Renamo relativamente à desmilitarização do antigo movimento rebelde, o que poderá colocar em causa a realização das eleições municipais marcadas para 10 de outubro. Ramos Miguel fala com analistas e aborda a preocupação existente.
Uma questão que nas cavaqueiras informais tem merecido grande destaque, sobretudo nos centros urbanos moçambicanos, é o fato de a RENAM ainda não ter apresentado ao governo as listas dos seus guerrilheiros a serem integrados nas forças de defesa e segurança. No final do encontro entre o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nhusi, e o coordenador da Comissão Política da RENAM, Ossufo Mamadi, no dia 11 de julho, findo na cidade da Beira, foi anunciado que no prazo de 10 dias haveria a entrega das listas dos homens a desarmar. Mas, fim desse prazo, Ossufo Mamadi, em entrevista ao canal de Moçambique, disse que aqueles 10 dias não terão considerado o período necessário para a discussão, levantando também dúvidas relativamente à entrega das armas às autoridades governamentais. Para o jurista Tomás Vera Mário, o entendimento que havia era que o que tinha acontecido na Beira entre Nhusi e Mamadi era uma discussão.
Parece que a RENAM está a colocar assuntos que não foram colocados enquanto as partes estavam a discutir. Sobre o prazo dos 10 dias, já diz que foi só falado, falta escrever, já diz que é preciso primeiro integrar os militares que foram desmobilizados quando estavam já no Estado. Então, eu não sei se tudo isso foi matéria de discussão ou são coisas novas que a RENAM traz através da mídia, porque esses processos nunca foram mediatizados. Mas...
Os críticos dizem que o encontro da capital por de Sufar não serviu para nada.
Na verdade, o que aconteceu naquela dia só foi apenas um acordo de intenções.
Para o político Raul Domingos, esta situação ocorre porque não estão a ser observados alguns dos princípios sobre a desmilitarização acordados entre o Presidente da República e o falecido líder da RENAM, Afonso de Acama, entre os quais se destaca.
A reintegração daqueles militares foram compulsivamente afastados das forças armadas.
Entretanto, há quem entenda que isso também não está escrito, defendendo ser necessário envolver a sociedade civil no diálogo político, porque isso faria com que fosse possível monitorar as coisas. Dr. Tomás Vera Mário, qual a sua opinião sobre isso?
Eu acho que a sociedade civil já durante muito tempo fez questão de estar envolvida. O Parlamento Juvenil e as igrejas protestantes fez uma série de reuniões para pedir espaço lá. O espaço não foi dado, acho que acabaram por desistir, não é? Pronto, os dois líderes discutiam como sozinhos e ninguém era ouvido cá fora. Sim, acho que algum desânimo da sociedade civil se envolveu no processo.
E a questão que se levanta é se esta situação terá ou não implicações nas eleições municipais, sobretudo porque a lei à luz da qual o processo vai decorrer ainda não foi promulgada pelo Presidente da República. Sociólogo e analista político Moisés Mabunda.
Dada a urgência em que as coisas foram feitas e houve um clamor todo da CNE, no sentido de que olha, a legislação tem que ser aprovada, tem que entrar em vigor o mais rápido possível para se começar a trabalhar. Antes da promulgação e publicação, a lei não tem eficácia. E, portanto, se calhar estamos neste jogo de paciência e de cintura, não sei.
A situação não está clara sobre se há ou não eleições e o governo diz perante essas novas declarações da RENAM através da mídia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ontem trouxemos a notícia avançada pelo presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, da suspensão das sanções aplicadas às 19 personalidades do país pela CDAO em fevereiro passado. Apesar de a informação não ter sido confirmada ainda pela CDAO, nem constar do comunicado final da CIMER dos chefes de Estado e de Governo realizado no passado fim de semana no Togo, as reações não se fizeram esperar. Rui Dias de Sousa, figura ligada ao grupo dos 15 deputados expulsos do PIGC, afirma que a Guiné-Bissau saiu a ganhar com a decisão.
Para mim é um bom sinal que, de facto, o CDAO reconsiderou a sua posição. Porque, infelizmente, ao entendimento dos políticos, as sanções foram injustas, não tem critério como sancionar a belo prazer de nossos contrários e encomendaram essas sanções. Hoje, Guiné-Bissau está de parabéns. Todo cidadão comum está de parabéns porque, de facto, a CDAO conseguiu voltar para trás, que reconheceu, de facto, que as sanções não têm lugar para encontrar um diálogo plausível.
Quem também pronunciou sobre o levantamento das sanções é Sertório Biote, líder da bancada parlamentar do PRS.
Que já foi vista numa outra perspectiva. Quem saiu bem é a imagem da Guiné-Bissau, que já foi vista numa outra perspectiva. Porque sancionar eminentes políticos guineenses não só diz respeito aos visados diretamente, mas é toda a classe política, toda a sociedade política guineense que estava manchada.
Ainda na Guiné-Bissau, o Parlamento aprovou hoje a lei que fixa uma quota de 36% para a participação das mulheres nas esferas de tomada de decisões. A legislação deverá ser agora promulgada pelo Presidente da República antes da sua entrada em vigor, como nos conta o Lassana Kassamá.
As mulheres guineenses viram assim os deputados aceitarem que 36% dos lugares de decisões no Parlamento e nos órgãos de autarquias locais sejam ocupados pelas mulheres, ou seja, de 40% à proposta inicial para 36%, os parlamentares votaram a lei por unanimidade.
Tendo deputados 81 na sala e votar por unanimidade.
Era o Presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, de registar que a aprovação desta lei moveu muita campanha das organizações cívicas que lutam pela igualdade do género na Guiné-Bissau. Aissa Tungay, vice-presidente da Plataforma Política das Mulheres, transmitiu a sua satisfação pela aprovação da lei.
Representa uma virada de página na história de Guiné-Bissau. Fabia, nunca nota a representação que nota de 36%.
Deputados guineenses aprovaram a lei que fixa 36% de cotas para a participação das mulheres nas esferas de tomada de decisões, sobretudo no Parlamento e nas administrações autárquicas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
E vamos agora até Luanda, onde encontra-se de visita o presidente da República do Congo, Joseph Kabila, que hoje encontrou-se com o presidente angolano. Abordaram vários temas, nomeadamente o reforço das trocas comerciais entre os dois países. No final do encontro, João Lourenço afirmou ter recebido garantias de Kabila que o processo de organização das eleições naquele país decorre da forma mais normal possível. Francisco Rodrigues, desde Luanda.
Lourenço falava no final de um encontro com o chefe de Estado da RDC, que se encontra em Luanda, para uma visita oficial de 24 horas à Angola.
Constatamos que o processo de organização das eleições está a decorrer de forma pacífica, com todos os passos a serem dados da forma mais normal possível, e só podemos nos congratular com esta boa nova que o presidente Kabila nos traz.
Por seu turno, o presidente Joseph Kabila evitou falar da preparação das eleições do seu país, tendo destacado que vai aproveitar a abertura manifestada por Angola para assegurar o escoamento das mercadorias do seu país através do caminho de ferro de Benguela.
Facto poderia nos ajudar para que pudéssemos aproveitar das potencialidades que existem, que nos oferece esse caminho de ferro até o porto de Lobito.
Os dois chefes de Estado reafirmaram a necessidade de ampliar o nível de cooperação bilateral atuais para as outras áreas, como as de comércio e infraestruturas e ainda de segurança ao longo da fronteira comum. Estavam agendadas conversações em paralelo entre as delegações ministeriais dos dois países, com a possibilidade de terem sido abordados temas como os refugiados congoleses em Angola. A situação político-militar da RDC tem sido uma preocupação de Angola, que, através da comunidade internacional da região dos Grandes Lagos, tem desenvolvido esforços diplomáticos para a estabilidade no país vizinho. Benassi Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Continua a acompanhar a Voz da América. Terminou ontem aqui em Washington a quinta edição do Mandela Washington Fellowship, um programa criado em 2014 pelo anterior presidente Barack Obama, com vista a promover o intercâmbio entre centenas de líderes jovens africanos nos mais diversos setores e instituições públicas e privadas americanas. Este ano, Participaram cerca de 700 jovens, entre eles mais de 2 dezenas de técnicos e ativistas dos países da língua portuguesa. Durante 6 semanas, os participantes cumpriram um intenso programa de contactos e trocas de experiências em universidades em vários estados americanos. Mais do que conhecer a experiência dos Estados Unidos em empreendedorismo, ativismo social ou boa governação, o programa, vulgarmente conhecido por IALI, é um espaço de intercâmbio entre líderes jovens de toda a África, mas principalmente uma plataforma para contactos e ações no futuro. Elvio Pereira, médico cabo-verdiano, fala do programa, mas destaca o intercâmbio de experiências e contactos.
Temos as mesmas preocupações. Temos a mesma vontade de fazer mais e melhor e são pessoas que são capazes e têm formação e têm background e têm vontade de fazer e de ver uma África melhor. E com os contactos que fizemos aqui e com o trabalho que vamos fazer a nível local ou a nível do país, mas também fazer um trabalho a nível da África, com o network que temos.
As áreas de intercâmbio são muito variadas. Um jornalista, por exemplo, pode ganhar experiência em administração com vista a potenciais projetos pessoais. Amadou Jamanca, jornalista guineense, viu com atenção como funciona a imprensa americana.
Os Estados Unidos da América parece ser um Estado muito livre. Todo mundo é livre, todo mundo pode fazer o que quer. Mas, entretanto, tem um aspecto que é fundamental. Os cidadãos norte-americanos sabem que, apesar de serem livres e que podem fazer o que querem, têm a lei para respeitar. Aprendi que podemos ser livres, mas devemos respeitar as regras.
O contacto com centros de produção de conhecimento e com especialistas é também uma forma de produzir experiência para quem vem de outra realidade. Darwin Ribeiro, educador especial, acredita que o que viu pode ser aplicado em Moçambique e desafia líderes jovens do seu país a concorrer ao programa.
Foi interessante perceber que é nos primeiros anos de vida da criança que se pode, de certa forma, fazer uma intervenção eficaz. Então, isso para mim foi muito positivo, é uma coisa que eu levo para Moçambique e quero, de certa forma, apostar. Porque há muito pânico, porque os pais que têm crianças com necessidades educativas especiais, infelizmente, não conseguem encontrar escolas adequadas, com profissionais preparados para receber. Gostei muito, muito do programa e eu recomendo que possam procurar programas de intercâmbio com aquilo que é o Sistema Nacional de Educação dos Estados Unidos.
Jovens que participaram no programa Mandela Washington Fellowship, que trouxe cerca de 700 líderes africanos aos Estados Unidos para troca de experiências e visitas a universidades, centros de pesquisas, organizações não-governamentais e instituições públicas e privadas. O evento terminou ontem aqui em Washington. São 13 horas e 46 minutos aqui na capital americana e nos Estados Unidos, no dia em que o presidente Donald Trump defendeu que o ministro da Justiça deveria pôr fim à investigação sobre a interferência ou não do governo russo nas eleições de 2016, o Facebook fechou 32 contas falsas na rede social que emitiram mensagens de divisionismo político. Hoje, legisladores americanos foram advertidos de que os esforços russos para confundir e dividir o povo americano são bem mais robustos e perigosos do que se pensa, como nos conta o Amancio Miguel.
A menos de 100 dias das eleições intercalares de novembro, investigadores de questões cibernéticas e mídia social surgem com advertências.
Russian manipulation did not stop in 2016. After election day, the Russian government stepped on the gas.
A manipulação russa não terminou em 2016. Depois do dia das eleições, o governo russo fez mais investidas, diz John Kell, presidente da empresa gráfica. A empresa de mídia social Facebook confirma a persistência do problema.
Russian-backed operatives continue to infiltrate and manipulate social media to hijack the national conversation.
O senador democrata Mark Warner diz que as operações apoiadas pela Rússia continuam a infiltrar-se e a manipular a mídia social para tomar de assalto o debate nacional e colocar os americanos uns contra os outros.
Social media is the modern public forum. And it's being used to divide us.
A mídia social é o fórum público moderno e é usada para nos dividir, diz o senador Richard Bohr. Legisladores também manifestam frustração.
We impose sanctions on Russia. They seem to have done no good when it comes to this kind.
A senadora republicana Susan Collins diz que impusemos sanções à Rússia e consta que nesta atividade não fizeram nada de bom. O Comitê de Legisladores anunciou que executivos da mídia social irão prestar declarações no próximo mês como parte do combate contra campanhas de ingerência estrangeira.
Facebook, Instagram, Twitter, Google and YouTube still have a lot of work to do.
Na ótica do senador Mark Warner, o Facebook, Instagram, Twitter, Google e YouTube têm muito trabalho por fazer. Será isso suficiente? Comenta René de Resta, pesquisador.
The social media platforms cannot and should not be the sole defenders of democracy and public discourse. So, we recommend immediate action to identify and eliminate malign influence campaigns and to educate.
As plataformas de mídia social não podem ser as únicas defensoras da democracia e discurso público. Então, nós recomendamos uma ação imediata para identificar e eliminar a influência maligna e para educar o público em preparação das eleições de 2016. Depois de um ano a investigar a Rússia, os legisladores dizem que têm clareza sobre os planos de Moscovo.
This is really no nothing less than informational warfare. This is just another type of warfare to weaken an adversary. And that's how.
Isto não é nada menos que uma guerra de informação. Esta é apenas outra forma de guerra para enfraquecer um adversário. E é assim que Vladimir Putin vê os Estados Unidos da América, diz o senador Mark Rubio. Rubio foi coautor de um projeto de lei que pode resultar em mais sanções contra a Rússia se os relatórios de inteligência dos Estados Unidos confirmarem a interferência russa nas eleições de novembro.
Ainda sobre este tema que acabamos de dizer, que o Amancio acabou de apresentar, a Casa Branca reconheceu hoje que o governo russo está a tentar interferir nas eleições de outubro, mais à frente, de novembro, aliás, mais à frente teremos mais detalhes sobre isto. 6 pessoas morreram em resultado de violência pós-eleitoral no Zimbábue, situação que temos estado a acompanhar. A situação de Harare está com visível presença policial e militar por ordem das autoridades e numa conversa mantida com o nosso colega Momentos Amancio Miguel, o correspondente da Voz da América, que está em Harare, Simeão Ponguane, diz que encontrou hoje, ao acordar, uma cidade deserta.
A cidade está quase deserta. É uma cidade que, geralmente, a estas horas está muito movimentada, agitada. O tráfego é muito grande e o comércio está também timidamente a funcionar, porque ontem houve pilhagens e destruição de algumas lojas.
Em relação aos resultados das legislativas, em que situação em que estamos?
Neste momento que estamos a falar, a indicação que temos é que desde ontem, quando houve os confrontos, o anúncio dos resultados parciais preliminares foi interrompido e ainda não foi retomada. Devido à pressão que aconteceu, porque algumas pessoas até dizem que, para além de alegações de fraude que estaria a acontecer, mas também as pessoas estavam preocupadas por falta do anúncio dos resultados, mesmo que sejam preliminares, das eleições presidenciais. Então, havia indicação de que hoje seriam anunciados ou parcialmente os resultados das eleições presidenciais, mas até agora não há nenhum anúncio. Entretanto, há indicação de que a Comissão Eleitoral do Zimbábue terá que cumprir a todo custo a lei, porque dentro de 5 dias, depois do encerramento das urnas, eles devem anunciar os resultados definitivos das eleições.
Em relação ao resto do país e também à posição dos observadores?
Falamos, por exemplo, com o secretário de Estado, Pepe António, de Angola. Ele não quis gravar nenhuma entrevista, disse que estava muito ocupado a preparar algum documento em conjunto com outros observadores de outras missões de observação aqui e que o comunicado seria divulgado tardiamente sobre o que terá acontecido, porque exatamente os confrontos desta quarta-feira aconteceram instantes depois dos pronunciamentos de várias missões de observadores. Neste momento, os observadores, que eu saiba, ainda não disseram nada. Lamenta-se, entretanto, a perda de vidas humanas, num processo que parecia estar a ganhar uma grande popularidade positiva a nível internacional.
E em relação ao governo, o presidente Emmerson Mnangagwa terá-se pronunciado alguma posição, quer do Ministério do Interior, em relação aos episódios de violência?
Emmerson Mnangagwa pronunciou-se acusando o líder da oposição, da aliança MPC, Nelson Chamisa, de ter provocado aqueles confrontos, por ter aparecido a dizer que tinha ganho as eleições, que mesmo a fraude que alegadamente estaria a acontecer não iria travar a vitória dele. Mas logo a seguir, o representante de Nelson Chamisa, o líder da oposição, apareceu a dizer que não tinha nada a ver com aquilo, que condenava qualquer tipo de violência, mesmo que tenha sido ou que seja promovida em nome da defesa de votos depositados para a oposição. O ministro da Administração Interna e o comandante-geral da Polícia, quase à meia-noite também apareceram, então com o comandante-geral da Polícia a dizer que teve que ativar os militares, porque é uma força conjunta neste momento de operações para garantir a lei e ordem durante as eleições. E, portanto, ele disse que tinha 70 mil homens, agentes da polícia, espalhados por todo o país para garantir a ordem e a segurança. Ele disse que não ia mandar neste momento os militares de volta aos quartéis enquanto a situação não for totalmente controlada.
Simão Ponguan desde Harare, entretanto, no Uganda, o país acolhe uma conferência global da paz em que participam, na sua maioria, chefes de Estado da região leste de África. É mais um esforço para promover a união entre os países da região, em lugar da fragmentação que lançou o ar em conflito permanente. Paulo Oliveira apresenta este trabalho enviado por Halima Tumani.
Os dirigentes do leste de África afirmam necessitar de novos modelos para manter a paz e o desenvolvimento, numa tentativa de tratar com eficácia o crime, o conflito e a pobreza. Com a instabilidade a aumentar, os dirigentes da região dos Grandes Lagos são pressionados para promover uma liderança de valores e inovadora que tenha significado para os cidadãos. Isto inclui segurança, aumento dos postos de trabalho, água potável, eletricidade e boas estradas. Estamos de acordo em que estas competências devem ser acompanhadas de maior investimento e comércio, em vez de ajuda e de federação política. O embaixador Fred Ngoga, que dirige a Divisão de Prevenção de Conflito da Comissão da União Africana, refere que as organizações terroristas, como o grupo militante somali Al-Shabaab, estão melhor organizadas do que alguns governos.
African countries simply don't make sense in fragmentation. We make sense in unity. Did you know how long it takes to recruit a suicide bomber? On average, it takes about 5 to 6 or 7 months.
Os países africanos, diz ele, não fazem sentido numa fragmentação. Fazemos sentido numa unidade. Enquanto o recrutamento de um bombista suicida leva 5 a 6 meses, recrutar um funcionário na ONU e na União Africana leva pelo menos 19 meses. Os delegados à conferência apelaram igualmente aos dirigentes para melhorarem os respectivos sistemas de educação com o objetivo comum de interesse da comunidade. O Uganda, em particular, tem estado a trabalhar com os países vizinhos, como o Sudão do Sul e a Somália, para acabarem o conflito. O primeiro-ministro ugandês Rugunda destacou que a conferência é uma ocasião para os dirigentes não apenas celebrarem os seus êxitos, mas encontrar formas de ultrapassar o conflito e os desafios.
As you are aware, amid this great development potential, the Great Lakes region has for many decades been characterized.
Como sabem, diz Rugunda, apesar do grande potencial, a região dos Grandes Lagos, desde há muitas décadas, é caracterizada por conflitos, extremismo violento e crises de refugiados. A conferência reuniu sectores interessados de vários quadrantes, incluindo empresários. Segundo a União Africana, o continente enfrenta presentemente 20 situações de crise que necessitam de ser resolvidas. Compete aos chefes de Estado demonstrar que os seus interesses correspondem aos dos seus cidadãos na região.
E agora o João Santa Rita chega com o desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar por falar de dois futebolistas africanos, o marroquino meio-campista Ayoub Abu e o senegalês Moussa Ouaghé. Têm ambos 19 anos de idade, vão na próxima época estar nos dois grandes de Espanha e da Europa. Abu vai para o Real Madrid, Ouaghé no Barcelona. Mas atenção, foram contratados para estarem nas equipas B, treinarem e jogarem de vez em quando nas equipas A. O senegalês Ouaghé jogou na seleção do Senegal no Campeonato do Mundo, marcou um golo, tornando-se assim o jogador africano mais jovem a marcar no Mundial. Segundo diz a imprensa espanhola, a ideia do Barcelona é ver como é que o jovem evolve para o pôr como suplente do português Nelson Semedo, defesa direito. Semedo é neste momento o suplente de Sergi Roberto. Este passaria para o meio-campo, onde aliás foi onde cresceu nas escolas do Barcelona. Grande especulação que o Barcelona quer o meio-campista do Manchester United, Paul Pogba. E o Manchester United quer o defesa central colombiano Mina, que está no banco do Barcelona, mas que teve um excelente Mundial pela Colômbia. Será que vai haver troca com mais algum dinheiro envolvido? A ver, vamos. E falando do Real Madrid, continuam as especulações, também especulações, que Luka Modric, o grande meio-campista croata, quer se ir embora para o Inter de Milão. A Itália a salientar a saída confirmada hoje do argentino Higuaín do Juventus para o Milão. No Juventus, claro está, há agora um homem com as iniciais CR7, Cristiano Ronaldo. Higuaín achou por bem mudar de ares.
E assim estamos a chegar ao final desta primeira hora da emissão de hoje da Voz da América. Dentro de 30 segundos estará aqui o Paulo Oliveira para continuar. Hoje teremos a rubrica 2Rs logo mais. Então continue na companhia da Voz da América. Temos muito mais notícias, economia e também um debate entre dois especialistas em torno dos ataques no norte de Moçambique.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência de onda para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vialadoportugues.com ou através do telemóvel em vialadoportugues e acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 252-4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava encoberto, a temperatura era de 29 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia: no Zimbábue foi condenada à repressão do exército. Washington vai retirar soldados estacionados em África. Quinta-feira, 2 de agosto de 2018, estaremos com a situação na África Ocidental. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. A recente nomeação do policial-chefe Paulo Gaspar de Almeida para o cargo de comandante-geral da Polícia Nacional de Angola levantou uma celeuma por estar a decorrer no Tribunal Supremo a ação de alegada burla na posse de um terreno que envolve aquele oficial. O agora comandante-geral, comissário-chefe Paulo Almeida, disse que já venceu o mesmo processo, em primeira instância, e acusa a outra parte de ser invasor do seu espaço conseguido em 1998 e que lhe foi cedido. Cocumucuta.
O comandante-geral, comissário-chefe, Paulo Gaspar de Almeida, reconheceu estar a decorrer contra ele um recurso junto do Tribunal Supremo de Angola contra um caso que ele ganhou em primeira instância. Nomeado há 2 dias pelo presidente João Lourenço para o cargo, Almeida diz aguardar o desfecho do caso com serenidade.
Uma sentença passada em julgado, a meu favor, portanto, no Tribunal Civil, a Justiça existe, a Procuradoria existe, os tribunais existem e estão a tratar desse assunto. Eu penso que não é uma questão preocupante. São pessoas oportunistas que querem, de facto, com conivência de alguns funcionários da Procuradoria-Geral.
O comandante-geral diz ser uma pessoa de bem e que respeita os direitos dos outros. No entanto, ele acusa o queixoso de fazer parte de uma quadrilha de burladores.
Eu sou uma pessoa de linha, tenho educação, tenho formação, respeito a lei, respeito o próximo e respeito a dignidade humana. Eu e o meu irmão foi-nos atribuído um direito de concessão de uma parcela em 1998 pela GADAC Kikush. Os documentos existem. Depois de termos essa parcela, houve um cortejo de invasores, uns dos quais até levou-me a tribunal.
Paulo Gaspar de Almeida, que falava à imprensa no final da tomada de posse, cuja nomeação tem vindo a ser contestada no meio de muitos oficiais superiores da corporação, tomou posse na manhã desta quinta-feira, em substituição do comissário Alfredo Eduardo Manuel Mingas Panda, exonerado a seu pedido por estar envolvido num acidente em Luanda que resultou em duas mortes. Koki Mukuta, Luanda.
Espaço agora para a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
Na atualidade económica, o dia de hoje é marcado pela queda nas principais bolsas europeias, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ameaçado impor novas taxas alfandegárias a produtos chineses. No fim da manhã de hoje, as bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,50%, 0,41% e 1,29%, respectivamente, enquanto as Madrid e Milão também estavam abaixo de 0,80%. A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt a cotar-se a 1,16 dólares contra 1,67 dólares no fecho de ontem. Entretanto, o barril de petróleo Brent, para entrega em outubro, abriu hoje em alta a cotar-se a 72,59 dólares no mercado de futuros de Londres, mais 0,27% do que no encerramento de ontem. Em Angola, o Ministério da Agricultura pretende que a próxima campanha agrícola, iniciar em setembro, atinja acima de 11 milhões de toneladas de raiz e tubérculos, 4 mil toneladas de frutas, 3 mil de cereais, 802 mil toneladas de leguminosas. O setor agrícola defende, assim, com a campanha de 2019, alcançar as metas definidas no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. A principal fonte de renda das populações rurais é responsável por mais de 80% da produção agrícola nacional e representa 99,8% das unidades produtivas em Angola. A indústria brasileira avançou 13,1% em junho frente a maio, eliminando as perdas provocadas pela greve dos camionistas no mês anterior, revelou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este foi o maior aumento da série histórica iniciada em 2002, mas o resultado fica abaixo das expectativas de economistas que esperavam 14,1% na variação mensal. Cabo Verde, os combustíveis estão ligeiramente mais baratos desde ontem, com exceção do Fuel 380 e do gás butano. A gasolina baixou 0,83% e o gasóleo normal baixou 0,66%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será Smith Chicote, o secretário provincial para a comunicação e marketing, também diretor provincial do gabinete jurídico da Casa CE, na província da Huila.
Na conversa anterior estávamos a falar do jihadismo ativo, ou o jihadismo mais confrontacional na África Ocidental. Apesar deste ser um espaço dedicado à África Ocidental, não podemos deixar de falar da África Oriental, onde um fenómeno semelhante tem lugar, sobretudo neste momento no norte de Moçambique. É o mesmo tipo de jihadismo que nós estamos a falar em relação à África Ocidental, ou a África Oriental é diferente?
Não há jihadismo bom nem jihadismo mau. Não há terrorismo bom nem há terrorismo mau. Eu acho que o que se está a passar no norte de Moçambique está profundamente ligado à descoberta da maior reserva de gás do mundo na bacia do Rovuma.
Nesse sentido, é uma questão de aparecimento de recursos?
Eu tenho a opinião, as análises que eu tenho feito sobre, e os dados que têm surgido sobre o norte de Moçambique levam-me à conclusão de que se está a querer tentar fazer dali uma no-go zone, não é? Cabo Delgado passar a ser uma no-go zone para quem acede àquela província ter uma autorização especial para lá entrar. Isto existia em Angola, por exemplo, na questão das lundas, nas zonas de exploração de petróleo, etc. Só entrava naquelas províncias quem tinha uma autorização do Estado para o fazer. Isto é um ponto. Antes disso, antes de ter autorização para lá ir, por alguma razão, uma empresa que se queira implantar para a exploração do gás, por exemplo, tem que obrigatoriamente ter por trás uma empresa de segurança privada para lhe permitir operar na região, já que se trata de uma região complicada, com movimentos jihadistas, com nem sequer é um movimento separatista, mas é um movimento que está a fazer uma disruptura na vida normal daquela província. E, portanto, nesse sentido, o jihadismo que existe na África Oriental é equivalente àquele que existe na África Ocidental, até porque o objetivo comum é o de islamizar estes países e estas regiões e de passar a vigorar a lei islâmica, digamos assim. Neste caso, Moçambique passaria a ser a sexta república islâmica do mundo, já que existem cinco, creio eu, agora com a última que foi a Gâmbia, que abriu há 2 anos.
Acho um bocado exagerada essa, ou dramática, digamos assim, essa visão de criar Moçambique uma nova República Islâmica. Acho que Moçambique não tem o terreno humano nem religioso para que isso aconteça, não é? Não é também o que se tem passado em Moçimbona da Praia, particularmente em Cabo Delgado, também não podemos limitar a um hiperfenómeno. Não acredito também que sejam os Al-Shabaab da Somália que tenham descido até Moçambique para criarem aí as suas colónias, apesar de terem havido indícios dessa movimentação. Já se falava em 2014, 2015, que haviam alguns grupos do Al-Shabaab que se teriam instalado na aldeia Moçimbona da Praia. Mas aqui o que se tem assistido, até recentes relatórios apontam um bocado para isso, está a haver uma transformação de um sistema sectário que já estava presente nestas províncias, daí que se fala, por um lado, dos Al-Shabaab em Moçambique e, por outro lado, a versão moçambicana do Boko Haram nigeriana, porque o Boko Haram começa realmente por uma seita religiosa que se radicaliza até ter as condições que elevam uma operacionalidade que a gente tem assistido hoje, as consequências dessa operacionalidade. Vemos um fenómeno semelhante, não é? Não podemos dizer que seja o Boko Haram moçambicano, mas vemos um fenómeno semelhante a acontecer nesta região de Moçambique, no norte. Mas também vemos, segundo o que apontam os relatórios e pessoas que se deslocaram para estudar o fenómeno na zona, que também há uma questão, de certa forma, tribal das rivalidades entre Moani e os Macondes.
Exatamente.
E que isso tem levado, ao fim e ao cabo, aos Moani que se sentem, ao fim e ao cabo, minimizados e desprezados pelos Macondes, a tomarem o destino em mãos. A grande surpresa é que, de uma seita religiosa, não é, que daí eram chamados os Al-Shabaab, pegaram em armas de uma forma, de certa forma, digamos, até mesmo organizada, porque primeiro atacaram as forças de ordem, atacaram a polícia, recuperaram material militar e, posteriormente, passaram as ações armadas. Ou seja, aí é que temos os contornos semelhantes aos Al-Shabaab. Quando vamos à origem dos Al-Shabaab, na Somália, antes de ser o grupo islamista e jihadista da forma como o conhecemos hoje, os piratas da Somália, o que é que eram? Eram pescadores que se viram afetados pelos grandes navios pesqueiros estrangeiros que conseguiam recolher o peixe de uma forma que eles não conseguiam com pequenas canoas e pirogas. Ao fim e ao cabo, passaram a utilizar essas canoas e pirogas para atacar esses navios. Isto é quase, digamos, uma imagem muito singela do que é pirataria no Golfo de Aden e o que acabou por financiar numa aliança entre esses piratas e os Al-Shabaab, transpormos isto para Moçambique é provável no microcosmos, mas não na dimensão da proporção que se passa hoje. O que é grave agora é a metodologia, ou seja, aumentou o nível, principalmente em 2018, aumentou o nível da violência dos ataques e passaram à decapitação. Isso já
dá
sinais de outras características em termos de movimento armado. Mas a falta de informação leva-nos até que este Boko Haram, versão moçambicana, como se diz, não se sabe se eles têm entre 350 membros ou 1.500 membros. Estamos a falar aqui de uma faixa enormíssima, o que demonstra a falta de informação.
Há outro detalhe importante que, relativamente ao Shabab ou às ligações entre este grupo de Mocima da Praia com o Shabab ou com o Boko Haram, mas mais com o Shabab, porque popularmente é assim que são chamados, e a própria comunicação social moçambicana, que deveria evitar fazer aquilo que está a fazer, continua a chamar este grupo de Al-Shabaab. Isto leva-me a concluir que há interesse, de facto, em colar este grupo ao Al-Shabaab. Agora, este grupo tem ligações diretas ao Al-Shabaab, sim ou não? Poderá tê-las através das tais redes comerciais que se confundem com as redes religiosas. E relativamente às ligações comerciais que se confundem com o circuito religioso prosélito, mais concretamente, eu creio importante explicar o seguinte. Regra geral, a cada mesquita equivale um mecenas, um tipo que entra com o dinheiro, ou um grupo de mecenas, e isso tem sempre como suporte um ou vários grupos empresariais. Ou seja, cada mesquita pertence a uma família barra empresa ou um pequeno grupo de famílias barra empresas. E é aqui que se criam as fidelizações das clientelas. Porque o frequentador da mesquita A é cliente do senhor A, que é, por sua vez, o mecenas da mesquita A. E, portanto, estas fidelizações fazem-se desta forma. É aqui que também se criam rivalidades entre mesquitas e entre grupos empresariais. E estes grupos empresariais não se cingem ao negócio em Moçambique. Têm que ir ao Dubai, têm que ir à Tanzânia, têm que ir à Somália, têm o seu próprio circuito comercial.
Ou seja, há aqui, por assim dizer, como que uma importação de uma leitura mais conservadora do Islão?
Sim, sem dúvida. Nesta versão, até dos estudantes moçambicanos partiram para o estrangeiro e importaram, digamos, versões mais radicais do Islão, tal como a gente está assistindo na Guiné-Bissau, no Senegal, não é? Aí eu acredito mais nessa versão, em que importam uma versão mais radical do Islão, mas, por outro lado, também uma interpretação mais organizada que acaba por atrair também as populações locais. E sempre que um estudante parte para o estrangeiro, quando ele regressa tem um estatuto social e intelectual que é bem visto pelas populações locais e transforma-se um líder. Mas é o que falta precisamente no fenómeno que está a passar em Cabo Delgado, e é a falta de um líder. É que falamos de movimentos, falamos no Boko Haram, versão moçambicana, nos Al-Shabaab, que não são os Al-Shabaab da Somália, provavelmente alguns devem ter descido até ao norte de Moçambique, como estiveram no Quênia e na Tanzânia, mas ainda é uma organização em gestação que ainda não tem, segundo digamos, os elementos que estão disponíveis, ainda não tem um líder ou a formação de um próprio líder. Daí não podemos pôr ainda ao nível das organizações armadas de Boko Haram na Nigéria ou do Shabab na Somália. No entanto, o que o Raul estava a referir relativamente às rotas comerciais e, digamos, a essa migração e imigração comercial, aí sim deve ter muita influência no fenómeno que está a passar.
Estas características do ambiente que existe na África Oriental e que levam à presença do jihadismo, já falámos em termos de haver populações ou haver etnias que acreditam que não, as suas necessidades não são respondidas, falámos da questão dos recursos, falámos também de uma leitura ou uma importação de um Islão mais conservador. O que é que falta, de facto, em termos de estudo na África Oriental em termos do jihadismo?
Eu gostaria aqui de chamar a atenção para um dado importante, que é a geografia, e que não pode ser alterada. A tal perspectiva que o jihadismo está mais desenvolvido na África Ocidental do que na África Oriental, eu tenho dificuldade em responder sim ou não a essa pergunta. E confesso que não sei. Agora, analisando a geografia, o terreno no Sahel, na África Ocidental, é muito mais poroso do que, neste caso, da África Oriental e, neste caso mais específico, do norte de Moçambique. Portanto, havendo zonas mais inóspitas, onde a própria sobrevivência é mais difícil, e voltamos ao que o Rui estava a falar há bocado, relativamente aos tráficos e ao Mokhtar Bel Mokhtar, esse tipo começa, por uma questão de sobrevivência, a traficar tabaco. Mas como se fala de tabaco, também se pode falar do tráfico de aspirinas ou de um mercado paralelo relativamente a aspirinas, medicamentos, seja aquilo que for. Talvez isso dê a perspectiva de que o islão, de que o jihadismo está mais desenvolvido na África Ocidental, porque ele tem mais terreno para proliferar nessa geografia, porque tem menos controle.
Eu tenho uma visão um bocado diferente. Eu concordo absolutamente contigo que é uma questão de geografia. Mas quando falamos de jihadismo, islamismo, quando utilizamos os dois termos, na África Oriental, não podemos esquecer que o islamismo e o jihadismo faz parte quase integrante de alguns estados, por exemplo, o Sudão e a Eritreia, não é? Onde a Sharia, digamos, é a norma, por regra. E depois há a proximidade com a Arábia Saudita. O Golfo de Aden, a proximidade que tem, digamos, de um continente para o outro, é quase o Estreito de Gibraltar. Porque, digamos, com a derrota do Estado Islâmico e das organizações a ele associadas nos teatros da Síria e do Iraque, sabemos todos que está a haver uma migração destes jihadistas, de muitos jihadistas, não é de todos, obviamente, para o Egito, para a Líbia, muitos para o Sudão. O Sudão foi uma das terras que acolheu, de braços abertos, Bin Laden. Não é? Não é por acaso, não é? A Eritreia é um dos países mais violentos em termos de aplicação da Sharia. Portanto, aqui há um terreno fértil para o desenvolvimento destas correntes, como na própria Somália. Mas o que distingue, ao fim e ao cabo, estes países dos outros da África Ocidental, ou seja, a parte oriental da África Ocidental, é quase que o jihadismo, vamos aqui pôr umas aspas em jihadismo, mas o islamismo faz parte, ao fim e ao cabo, do próprio funcionamento e do próprio aparelho de Estado. Portanto, não é considerada como uma doutrina, digamos assim, doutrina alien, uma coisa exterior, uma coisa nociva. Não, faz parte deles mesmos. E isto também está incrustado nas próprias populações.
Daí que tu falaste há bocado, Rui. Há um outro detalhe que tu falaste há bocado, do qual eu nunca tinha pensado nele e que é extraordinariamente importante, que é a história dos tais alimos, não é? A história do exterior e que regressam. O facto de o trazerem à ordem faz lembrar um filme que
respeitados localmente mais que o próprio Estado. Vamos ver geograficamente. É sempre bom uma pessoa falar da geografia em termos políticos, tal como o Raul tinha sublinhado. Vamos ver Cabo Delgado onde está, vamos ver Maputo onde está. E depois temos que ver a organização de Moçambique. As pessoas de Cabo Delgado estão mais receptivas a esses cultos que foram para fora, estudaram, formaram-se e regressaram, tornam-se em verdadeiras pessoas respeitadas na comunidade, do que aqueles que estão no Maputo, que até são de uma etnia diferente. Tem que falar sempre...
Em termos de geografia, Mocimba da Praia está mais perto da área Salame do que o próprio Maputo.
Raul Braga Pires e Rui Norman, muito obrigada. Esta foi mais uma edição de 2Rs África Ocidental.
E agora vamos ficar com a música, vamos ficar com Drake, God's Plan.
They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, hey, yeah. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still,
bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me. Turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan. God's plan. I can't do this on my own, hey, no. Hey. Someone watching it close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Row, hey, roll, hey. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, hey, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me.
E passamos para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 2 de agosto de 2018. Ativistas dos direitos humanos condenam as ações do exército do Zimbábue, que levaram ontem à morte de 6 pessoas durante manifestações contra os resultados das eleições. Justina Mukoko, do Projeto de Paz do Zimbábue, acusou soldados de disparar indiscriminadamente sobre manifestantes numa altura em que a polícia já tinha a situação sob controle. A Comissão Eleitoral do Zimbábue apelou à calma no país, ao mesmo tempo que o exército e a polícia patrulhavam hoje as ruas de Harare. Muitas lojas e escritórios permaneciam encerrados hoje e as ruas estavam praticamente desertas. Soldados estão colocados em frente à sede do Partido PF, que, segundo os resultados oficiais das eleições, obteve uma esmagadora maioria no Parlamento, onde ganhou mais de 2/3 dos lugares. Aguarda-se ainda pelo resultado das eleições presidenciais. O comissário da Comissão Eleitoral, Moyo, recusou-se a dar um dia específico para a publicação dos resultados finais, mas disse que progressos significativos estão a ser dados. O presidente Emmerson Mnangagwa afirmou querer uma investigação independente aos confrontos de ontem, acrescentando que quer resolver quaisquer diferentes pacificamente. Os Estados Unidos vão retirar centenas de soldados estacionados em África e reduzir o número de operações especiais em que forças armadas estão envolvidas no continente. Anunciou o general Thomas Waldhauser, que dirige o comando africano, o African. Numa entrevista ao New York Times, o general disse que o seu plano é o de simplificar a capacidade das forças americanas, combater ameaças ao redor do mundo e não significam uma retirada de África. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Discussão na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, na Califórnia, o secretário de Estado Mike Pompeo enviou uma mensagem para o povo iraniano que tem sofrido tirania durante quase mais de 40 anos. Pompeo afirma que os Estados Unidos escutam o povo iraniano, os Estados Unidos apoiam, os Estados Unidos estão consigo. O secretário Pompeo referiu que o fruto da Revolução Islâmica de 1979 tem sido a marca para o povo iraniano. 40 anos da riqueza popular esbanjada no apoio ao terrorismo. 40 anos em que os iranianos foram enviados para a cadeia por se terem manifestado pacificamente em favor dos seus direitos. Os dirigentes do regime, referiu, enchem os seus bolsos, enquanto os iranianos lamentam a ausência de postos de trabalho e reforma e a oportunidade. Pompeu destacou algum desses dirigentes como responsável pelo sistema judicial que vale pelo menos $300 milhões, o ministro do Interior, o grande Ayatollah Shirazi, ao Ayatollah Ali Khamenei, que vale 95 bilhões. Na política estrangeira, o secretário Pompeo afirmou que a missão do regime em exportar a revolução tem produzido décadas de ideologicamente campanha de violência motivada e desestabilização no estrangeiro, enquanto o povo iraniano apela que o Irão saia da Síria. No interior, o regime de absoluta adesão à revolução islâmica não tolera quaisquer ideias que a possam contradizer, afirmou o secretário Pompeo, razão pela qual reprime as liberdades fundamentais do seu próprio povo. Em resposta aos abusos do regime, os iranianos passaram por um protesto desde 1979, declarou Pompeo.
O orgulhoso povo iraniano não está silencioso e os Estados Unidos sobre o presidente Trump não vão ficar silenciosos. Os Estados Unidos, prometeu, vão adotar medidas concretas para cortar o financiamento que o regime utiliza para se enriquecer e apoiar a morte e a destruição. O alívio da pressão americana virá apenas quando virmos mudança tangível e demonstrada a mudança das políticas de Teherão. Por fim, referiu o secretário Pompeu, compete ao povo iraniano determinar a direção do seu país, exige da América que os próximos 40 anos da história do Irão não sejam marcados pela repressão e o medo, com a liberdade para o povo iraniano. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, muito boa noite. Os que apresentaram e prepararam o programa de hoje, vou-te sincero, de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.